Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou a Camila e hoje tô só eu aqui mesmo, da equipe do Alô, mas eu tô com uma convidada muito querida, Mariana Braga.
Obrigada pelo convite, é um prazer. Meu nome é Mariana, eu sou bióloga, nascida em Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas morei a maior parte da minha vida em Curitiba. Estudei na UFR, depois fui estudar em Estocolmo, depois nos Estados Unidos e agora eu tô aqui em Helsinki junto com a Camila. Acho que é isso. Eu gosto de evolução e ecologia, como vocês vão descobrir hoje.
Massa, muito obrigada. Acho que esse é um dos primeiros podcasts que eu tô gravando presencialmente, desde que eu vim pra Finlândia também, então tá sendo bem interessante fazer essa gravação sem ser pelo Zoom. Enfim, bora pro episódio.
Os seres vivos não ocorrem isolados na natureza. Por mais que indivíduos de algumas espécies vivam isolados, isto é, não vivem em grupos, eles nunca estão sozinhos. Isso porque todos os organismos dependem de uma afinidade de outros seres vivos, que podem ser visíveis ou não, a olho nu, para continuar existindo e perpetuando a espécie. Isso pode parecer meio confuso, mas vamos pensar que os seres vivos precisam de outros da mesma espécie para se reproduzir. Além disso, eles estão em constante relação com indivíduos de espécies diferentes, como, por exemplo, servindo de alimento ou mesmo se alimentando de alguém. Essas relações que acontecem entre seres vivos, da mesma espécie ou não, são as chamadas interações ecológicas. Aqui no Alô, a gente já discutiu alguns aspectos dessas interações, como, por exemplo, no episódio 31, com as interações entre animais e plantas, e no episódio 92, com a facilitação, que é uma interação entre planta e planta. Contudo, será que essas interações que observamos no tempo presente sempre foram ou serão assim? Será que as interações podem mudar ao longo do tempo? Se sim, como podemos descobrir como elas foram no passado? E diante das mudanças climáticas atuais, será que podemos prever como essas interações podem mudar no futuro? Essas são algumas das questões que queremos discutir aqui no episódio de hoje. Se você ficou curiosa, assim como eu fiquei, então fica com a gente para descobrir um pouco mais sobre a evolução de interações ecológicas.
Então, para começar nossa discussão, eu quero pegar um gancho que a Mariana deixou na fala dela, que ela falou que ela gosta de evolução e ecologia. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa conversa de hoje.
Se eu tiver que definir minha área de pesquisa, a área geral é evolução de interações ecológicas. E aí, quem sabe, eu posso começar explicando o que são interações ecológicas. Nenhuma espécie, isso incluindo a gente, Homo sapiens, nenhuma espécie vive isolada. Todas as espécies estão interagindo com outras espécies o tempo todo, durante toda a vida de um organismo. Só que essas interações são... Algumas são mais importantes, outras são menos importantes. E tem um conceito que a gente usa que chama grau de intimidade, que é razoavelmente fácil de entender. Se a gente fizer uma analogia com o círculo social de uma pessoa, por exemplo, a Camila.
Vamos pegar uma pessoa bem aleatória.
Eu imagino que tem algumas pessoas no seu círculo social que você considera muito íntimas. São pessoas, talvez, que você interage com frequência, ou conversa, ou vê.
Uhum.
E são pessoas que têm uma influência grande na sua vida.
Sim.
E aí vão ter pessoas que têm uma intimidade média. Que tem alguma influência na sua vida, de repente, pessoas com quem você trabalha. E tem outras pessoas que você só encontra de vez em quando, que você não tá muito ligando. E que, enfim, não são pessoas que têm nenhuma influência na sua vida. Bom, então, e se a gente voltar agora pra ecologia e pensar em borboletas, que são meus organismos preferidos. Uma borboleta, ela divide o espaço onde ela vive com várias outras espécies. Claro que depende aonde essa borboleta mora, né? Se ela morar numa região tropical, ela vai dividir a área com muito mais espécies do que se ela morar, por exemplo, aqui na Finlândia. Mas, de qualquer forma, ela vai interagir com algumas dessas espécies, mas, de longe, as espécies mais importantes vão ser a planta hospedeira ou as plantas hospedeiras daquela borboleta.
Tá, então, pra ver se eu entendi. Então, interações ecológicas são interações entre as diferentes espécies. E elas podem ser interações entre espécies, dentro da mesma espécie também?
Podem. Aí são interações intraespecíficas. Mas isso não entra na minha área de pesquisa. Tem gente que estuda só interações intraespecíficas.
Mas interações ecológicas, em geral, ela engloba interações que são entre espécies diferentes e dentro da mesma espécie, certo?
É.
E aí você falou também que, então, tem espécies que têm um grau de intimidade maior. O que, que seria essa intimidade, de fato? Seria a frequência que essas espécies interagem? Ou seria a importância dessas interações?
Isso, é bem isso. Por exemplo, se você pensar numa espécie que bem onívora, assim, que come de tudo. Comer é uma interação importante para ela. Mas, se a gente olhar para interação entre cada par de espécies, essa espécie que está... que é o predador, e as espécies que estão sendo comidas, como são várias espécies que podem ser comidas, a importância de cada interação é menor do que se só uma espécie fosse comida.
Por exemplo, se for uma espécie que só gosta, sei lá, de abacate. Aí essa espécie só gosta de abacate, e aí se acaba o abacate naquele lugar, a espécie não sobrevive porque acabou
exatamente
o abacate ali. Então você está falando também do nível da importância das interações, dependendo do que vai acontecer com cada uma dessas espécies.
Isso. É, então, se é uma espécie que só come uma coisa, por exemplo, só come abacate, ela depende totalmente de abacate para sobreviver naquele lugar. Então, essa interação é uma interação bem íntima. Agora, se for uma espécie que come um monte de coisa diferente, incluindo abacate, se o abacate acabar, não tem problema, porque tem outras coisas para ela comer. Então, é uma interação, assim, mais... solta.
Substituível, talvez.
Exato.
É. Depois a gente tentou aplicar, então, você tentou aplicar esse exemplo para as borboletas, que é o seu sistema de estudo.
Isso. E aí o que eu falei foi que todas as espécies com as quais uma borboleta interage, a mais importante de todas é a planta hospedeira. Eu acho que isso fica claro se a gente pensar no ciclo de vida de uma borboleta. Provavelmente todo mundo que está ouvindo esse podcast já pelo menos viu um esquema de um ciclo de vida de uma borboleta. Mas é bom a gente recapitular. Camila, você quer fazer as honras?
Tá. Então a borboleta, ela vai, a borboleta adulta, né, que é o que a gente vê voando por aí. É, ela já é o estágio adulto da borboleta. Tem a fêmea e tem o macho, e provavelmente eles vão se acasalar e a fêmea vai botar ovos depois. E a fêmea bota ovo, vai parecer que é qualquer lugar, mas não é. As fêmeas das borboletas, elas sabem escolher muito bem o lugar onde elas vão botar ovo. O lugar onde ela bota o ovo vai influenciar a sobrevivência da lagartinha, que vai nascer desse ovo. E o que é essa lagarta, né? Essa lagarta são as taturanas que a gente vê por aí. É, a gente pensa que são só taturanas, mas ela é parte de um ciclo de vida de uma espécie. Então, tem as lagartas peludinhas, que são as taturanas, mas tem as lagartas peladinhas também, que são só outras lagartas. Algumas delas são coloridas, outras não. É, algumas delas podem ter toxinas, que podem fazer mal para pássaros ou aves, enfim.
Que comem elas,
mas essa lagartinha, então, ela vai sair do ovo, ela vai comer essa planta na qual a borboleta mãe colocou o ovo, e ela vai crescer. Ela vai comer, crescer, e ela vai fazer... muda, né? Ela vai trocar as lagartinhas, elas têm uma proteção em volta delas, que a gente chama de exoesqueleto, que é um esqueleto como se fosse por fora. Elas não têm esse esqueleto por dentro do corpo que a gente tem. E aí, depois que ela troca várias vezes esse esqueleto, ela cresce, ela vai se transformar numa pupa. Então, ela vai fazer um casulinho e ela vai se mudar tudo ali dentro. Praticamente tudo que tem dentro da lagarta é dissolvido e reconstruído. E depois que a pupa atinge um estado de maturação adequado, ela emerge dali como uma borboleta. E aí ela sai voando e a gente vê a borboleta voando por aí. E ela vai começar o ciclo de novo. Vai se acasalar e vai botar ovinho, enfim.
Então, como a Camila falou, um momento crucial do ciclo de vida é quando a fêmea tem que escolher onde que ela vai colocar os ovos. E aí, como tudo em biologia, varia. Tem estratégias diferentes para se vai colocar todos os ovos no mesmo lugar, se vai distribuir os ovos em lugares diferentes. Se a borboleta gosta muito de uma espécie de planta ou se ela gosta de várias plantas diferentes. Mas a questão mais importante é, tem que ser uma planta em que as lagartas consigam comer e sobreviver.
Uhum.
E se desenvolver, né? Porque como você falou, tudo que elas precisam fazer é comer, crescer, guardar energia, comer, crescer e até virar pupa. Então, a planta hospedeira, ela é a casa da lagarta. Durante a vida toda da lagarta, ela mora na planta hospedeira e também é a comida da lagarta.
Uhum.
Elas têm certa mobilidade, elas podem, dependendo do tamanho da planta, onde ela tá, elas podem sair de uma planta e, se elas não gostarem dela, ir procurar outra. Mas isso é bem restrito. Na maioria dos casos, o ideal, a situação ideal é que ela fique no indivíduo onde ela tá.
É, até mesmo porque elas não andam muito bem, né? As borboletas conseguem voar, então elas conseguem se dispersar mais em um tempo menor. Mas as lagartinhas, para andar, ela vai ter que sair da planta, ficar exposta no ambiente, fica mais fácil para ela ser predada.
Sem comer.
Sem comer.
É.
E também porque algumas lagartas, elas têm uma outra estratégia, né? Elas são, imagina, todos os ovinhos nasceram ali juntos, ela e os irmãozinhos dela. Então, são todos ali protegidinhos, tipo, juntos somos mais, sabe? Então, eles estão todos juntos, eles também, tipo, esse aglomerado de lagartinhas também pode ser uma estratégia de defesa para essas lagartas contra a predação. Imagina se ela não gosta daquela planta ali, ela vai ter que sair. Ou todos os irmãozinhos vão ter que sair encampada, sabe? Já acontece também, tem lagartos que fazem isso, que saem andando, tipo, todo mundo junto. Vamos lá, uma procissão. Mas algumas delas, não. Então... aumenta o risco de predação, né?
Uhum.
Imagina.
É. Mas enfim, a questão é, a planta hospedeira é uma parte fundamental do ciclo de vida, porque ela é fundamental para a vida da lagarta, que é uma parte fundamental do ciclo completo da borboleta. E aí agora eu queria fazer um parênteses, que talvez... tem um nó na cabeça de algumas pessoas, mas eu acho que é uma provocação válida, especialmente para os biólogos. O que é um parasito?
Vamos pensar aqui. Um parasita é uma espécie que pode causar dano a outra espécie.
Uhum.
E ele sai dessa interação com um saldo positivo.
Uhum.
Enquanto a outra espécie que sofreu dano sai com um saldo negativo, ou seja, ela perdeu, ou a espécie morreu completamente, ou ela perdeu parte, ou de alguma forma ela diminuiu a chance de sobrevivência, ou diminuiu a chance de reprodução.
Uhum. Certo. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre parasitos é que eles... um organismo parasito precisa de um organismo hospedeiro para completar o seu ciclo de vida.
Sim.
E aí, o jeito que a gente diferencia um parasito, por exemplo, de um predador, é que o parasito, o indivíduo parasito, vai interagir com um ou poucos indivíduos hospedeiros. E não matar o seu hospedeiro. Não o indivíduo, não na interação indivíduo-indivíduo. Senão, essa é uma estratégia bem ruim. Porque você precisa do hospedeiro. Se você matar ele, aí você fica sem hospedeiro. Né? Porque, por exemplo, um predador vai e come um indivíduo inteiro. Então, aquele indivíduo morreu.
Uhum.
A população ainda tá lá, mas aquele indivíduo morre no ato da interação. O que com o parasito é o contrário, né? O parasito quer que o hospedeiro sobreviva para ele também sobreviver com o hospedeiro. Então, se um parasito é um organismo que interage com um indivíduo hospedeiro e que precisa dele para completar o seu ciclo de vida, isso é basicamente o que a gente falou sobre as lagartas, certo? Então, isso quer dizer que lagartas são parasitos?
acho que de certa perspectiva, sim, né?
Então...
depende do tipo de dano que essa lagarta causa.
Uhum.
Por exemplo... eu consigo pensar, se for uma lagartinha em uma planta gigantesca, a lagarta pode comer o quanto que ela quiser, que a planta gigantesca vai continuar de boa e, tipo, não vai afetar praticamente quase nada, não vai diminuir a chance de reprodução ou de sobrevivência dessa planta.
Uhum.
Mas se for trocentas lagartas, uma plantinha, coitada, aí eu imagino que sim, seja meio pesado pra plantinha aguentar tudo isso, né?
É. Então, um outro jeito de classificar interações ecológicas é o quão simétrica elas são. E nesse caso, é uma interação, a gente acredita, bem assimétrica. Por quê? A interação é muito, muito importante para a lagarta, Mas não é assim tão importante para a planta. Porque, em geral, a planta é maior e o dano causado, pelo menos por uma espécie, por cada espécie de borboleta, não é assim tão grande. Aí, para fechar essa questão do parasito, mais e mais pesquisadores agora estão aceitando essa ideia e aí está tendo meio que uma união de campos diferentes, de gente que se considera parasitologista, que estudava parasitos, e gente que estudava, por exemplo, como eu, interações entre insetos e plantas. E as pessoas estão, nossa, olha só, a gente pode conversar e a gente estuda para processos bem parecidos. E aí, isso significa muito mais do que simplesmente classificar as lagartas como parasitos. Mas significa que, se a gente entender como essas interações funcionam com as borboletas e as plantas, como essa interação evolui no tempo, se essas interações são parecidas com outras interações parasito-hospedeiro, então quer dizer que as coisas que a gente aprender nesse sistema podem, talvez, ser aplicadas para outros sistemas. Então, o que a gente aprender aqui não vai valer só para borboletas e plantas, mas para outros sistemas também. Por exemplo, outros insetos que têm o mesmo tipo de interação com plantas hospedeiras, por exemplo, besouros, ou, sei lá, vermes como platelmintos em peixes, que eu já estudei, ou vermes, enfim, dentro de mamíferos, ou até...
Aí pode vir mais para minha área também, que é a interação inseto-bactéria, e vai tendo outras aplicações.
Exatamente. Até, quem sabe, vírus em humanos. Então, depende do quanto a gente... E essa é uma parte muito divertida, né? De testar os limites do nosso conhecimento, da nossa pesquisa. Quão generalizável são as coisas que a gente está descobrindo. E eu acho isso muito legal. Entre borboletas e plantas, além de borboletas, tem mariposas, né? E mariposas, elas são mais antigas. Na verdade, borboletas é um grupo dentro de mariposas e borboletas.
Esse grupão é chamado de...
Lepidoptera.
Lepidoptera. Legal.
Existe uma diversidade ainda maior de mariposas e a origem das mariposas e borboletas é ainda mais antiga. O que eu estudo são só as borboletas, que já é uma diversidade bem grande. E a origem de borboletas varia mais ou menos, pelo menos 100 milhões de anos. E o que a gente acredita hoje é que sim, as borboletas já, desde a origem do grupo das borboletas, elas já dependiam de uma planta hospedeira.
Uhum.
Então, essa interação entre borboletas e plantas tem pelo menos 100 milhões de anos.
Então, pensando aqui agora, tipo, naquela analogia que você fez no começo, uma pessoa super íntima que você vê sempre. Imagina você ver a mesma pessoa, tipo, muito íntima, 100 milhões de anos. Acho que é um tempo um bocado.
Então, essas pessoas com quem você interage com mais intimidade, provavelmente são as pessoas que você conviveu já na sua infância. Ah, vamos pensar, sei lá, ao invés de mãe e pai, vamos pensar num irmão, irmã ou algum amigo de infância que você foi pra escola desde que você era bem pequenininho junto.
E continua até hoje, né?
Provavelmente quando vocês se conheceram, vocês eram bem diferentes. Se deram bem e era alguém com quem vocês quis continuar mantendo a relação.
Uhum.
Portanto, as duas pessoas provavelmente mudaram ao longo da vida. E coisas que você achou ótimo de mudança na outra pessoa. E teve coisas que foi tipo, né, isso aqui não é tão legal, mas dá pra lidar com isso.
Uhum.
Então, você e a outra pessoa tiveram que ir de certa forma, se ajustando pra continuar mantendo essa interação. E aí, da mesma forma, espécies que têm essas interações íntimas, como, por exemplo, as plantas hospedeiras com as borboletas, elas também tiveram que... Só que, né, ao invés de a gente falar da vida de uma pessoa, a gente tá falando da vida de uma espécie, que aí são milhões de anos. Cada espécie tem que ir se ajustando um pouco para manter essa interação com a outra espécie.
Ao longo do tempo, né?
Ao longo do tempo, exato. Mas essas espécies não estão presas uma à outra.
Uhum.
Elas têm... E aí na perspectiva da borboleta, né? Porque é ela que precisa da planta. Uma característica que é muito comum de parasitos em geral e de insetos herbívoros, né? Que dependem de uma planta hospedeira, é que eles são bem especializados. Ou seja, eles têm Eles têm uma preferência grande por certos hospedeiros, no nosso caso, certas espécies de plantas hospedeiras. Mas isso varia. Tem algumas espécies que são bem especializadas, que só gostam de uma espécie. E tem espécies que podem interagir, podem comer muitas plantas diferentes. Mas, de qualquer forma, todas as espécies têm um potencial de interagir com outras espécies.
A gente pode pensar, talvez, na nossa analogia de pessoa como espécie, né?
Uhum.
Se a gente pensar que, ok, você tem seu melhor amigo, que conviveu com você desde que você nasceu, praticamente, vocês dois fizeram adaptações grandes ao longo desses anos para continuar essa interação, mas isso não te impediu de conhecer outras pessoas, de, sei lá, achar uma namorada, sabe? De começar a se relacionar com outras pessoas também. Então, tem um potencial, tipo, no indivíduo, sim, dessa analogia, né? E que essas espécies têm potenciais para começar novas interações com outras espécies. Então, essas pessoas têm potencial para começar novas interações com outras pessoas.
Isso.
Seria essa analogia.
Isso. É, e uma coisa interessante, quando a gente está pensando nessa flexibilidade de interações com outras espécies, é que, voltando para a nossa analogia, características que, por exemplo, me permitem ser amiga da Camila, provavelmente também me ajudam a ser amiga de uma outra pessoa que trabalha com a gente. Então,
por exemplo, você fala português. E isso te ajuda a nossa comunicação aqui. Mas também vai te ajudar a comunicação com outras pessoas que falam português.
Exatamente.
Mas você também fala inglês.
Também,
e falar português não te impede de falar de inglês. E isso não vai te impedir de conhecer outras pessoas que falem outros idiomas.
Ótimo, perfeito.
Por exemplo.
Exatamente. E aí a mesma coisa com características biológicas das espécies. Vamos dizer que tem uma espécie de borboleta que ela tem uma preferência por espécies verdinhas que aparecem cedo na primavera. Então, a planta hospedeira preferida dela está dentro dessa categoria. Mas tem outras plantas nessa categoria também. Então, quer dizer que talvez ela consiga interagir com as outras espécies que estão dentro dessa categoria, mas que não são aquela espécie com quem, de repente, ela tem essa longa interação de milhões de anos. E aí, então, isso permite com que, se a borboleta mãe cometer um erro e colocar o ovo numa planta errada, mas que está dentro dessa categoria, a lagarta vai ter uma chance de sobreviver e falar, não, beleza, tudo bem, pode continuar fazendo esse erro que deu tudo certo.
Aquele trauma materno, né? A mãe causando trauma nas crianças, desde cedo. Não é só na espécie humana, galera.
Agora, se a mãe fizer um erro que não dá certo, aí acabou, aí é o fim evolutivo, então esse erro vai ser selecionado contra, né?
Entendi.
Esse erro não vai continuar acontecendo, não, pelo menos não por muito tempo.
Alô, pessoal, aqui é o Lucas Andrade, beleza? Tá gostando desse episódio? Eu tô passando só pra lembrar que o Alociência só existe por causa das nossas campanhas de financiamento coletivo. Se você quiser contribuir com a gente, basta você entrar em apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode contribuir mensalmente com a quantia de dinheiro que você quiser. Sério, qualquer fiapinho ajuda a gente demais, demais mesmo. E contribuindo, você entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde rola vários papos de bastidores e também sorteios exclusivos. Mas se você quiser contribuir só uma vez, faz um Pix pra gente lá no e-mail contato@alociencia.com.br. Faz essa pra gente, vai! E se você não puder contribuir com grana, tudo bem, dá pra você fazer assim, ó. Divulga esse episódio nas suas redes sociais ou manda pra quem você sabe que vai gostar desse episódio. Alguém que com certeza vai se interessar por esse tema, sabe? É isso, agora bora voltar pro nosso episódio.
Então, as espécies de borboleta com planta, elas interagem há muito tempo, basicamente 100 milhões de anos. E ambas as partes, né, tanto a borboleta quanto a planta, desenvolveram ao longo de todo esse tempo estratégias de defesa e estratégias para superar essa defesa. Então essas estratégias, elas podem ser tanto de defesas químicas desenvolvidas pelas plantas, quanto de estratégias para superar essas defesas químicas e lidar com esses compostos químicos. Então, isso aconteceu em ambas as partes ao longo de muitos anos e permite a gente ver as interações que a gente vê até hoje.
Isso. E aí, uma coisa que a gente não falou, que é super importante para entender por que eu estudo borboletas, é que insetos são... Eu nunca lembro o número exato, mas uma grande, grande parte da diversidade de espécies que a gente conhece são insetos.
Uhum.
E aí, desses insetos, dentro de insetos, a maioria tem essa interação com plantas hospedeiras. E aí, a maioria das plantas que são usadas como hospedeiras são do grupo angiospermas, que são as plantas com flores. Que, por sua vez, é o grupo de plantas mais diverso que existe. Então, há muito tempo, os pesquisadores têm pensado, ok, existem muitos insetos e muitos deles dependem dessa interação com plantas. Existem muitas plantas. Será que, então, eles evoluíram juntos, diversificaram juntos os insetos com as angiospermas? E será que eles evoluíram mais... ou eles diversificaram mais, eles têm mais espécies por causa dessa interação?
Como se fosse, por exemplo, na tentativa de escapar dessa interação para se proteger, acaba se diversificando.
Essa é uma das hipóteses. Então, essa pergunta está meio que no ar desde Darwin. Mas lá pelos anos 60 foi quando a primeira hipótese de como isso poderia ter acontecido surgiu. E aí... a questão principal é a defesa e contra-defesa química.
Que massa.
Mas aí tem... né, depois foram outras hipóteses também aparecendo, mas isso ainda é bem aberto para discussão, ainda é um campo bem em desenvolvimento. Mas essa é a minha principal área de pesquisa.
Essa coevolução entre as duas espécies, né? Tipo, entre o inseto, no caso, no seu caso, vocês usam as borboletas, uhum, e as plantas hospedeiras.
E aí, como esses são grupos super diversos, então, se a gente consegue entender, se a gente consegue explicar o que aconteceu com eles, a gente está explicando uma boa parte da diversidade que existe.
Uhum.
E aí, o outro lado também que facilita é, como tem muitas espécies, tem muito dado para ser coletado e tem muito dado, tem muita gente estudando essas espécies.
Sim. Acho que a gente pode até tocar numa questão filosófica agora, né? Tipo, por que fazer isso? Ok, explica a diversidade, mas por quê? Por que isso é importante, uhum, né?
Eu acho que o que eu gosto tanto de estudar a evolução é mais por fascinação mesmo, de tentar entender como as coisas aconteceram e como a natureza funciona. Mas isso tem muita utilidade. A gente só tem uma chance de tentar entender o porquê das coisas são como elas são hoje e como elas podem mudar no futuro se a gente entender como elas eram no passado e como elas mudaram do passado para o presente. Durante o meu doutorado, o meu foco era entender o passado. E agora, o meu projeto atual, usando o conhecimento e as ferramentas que eu desenvolvi durante o doutorado, tentar entender ou tentar prever possíveis cenários para o futuro.
Uhum.
Bom, uma grande mudança em biologia foi o advento das técnicas de DNA.
Uhum.
E aí a gente usa... Bom, isso ainda não é parte do trabalho que eu faço. Isso é trabalho que outras pessoas fazem e que eu uso depois o resultado. Mas o que eles fazem é sequenciar o DNA de vários indivíduos, várias espécies diferentes. E como a gente conhece relativamente bem como o DNA evolui, como ele muda. Por exemplo, a gente sabe que as letrinhas lá do DNA, A, C, G, elas são organizadas de uma certa forma. E tem lugares, dependendo de onde essas letrinhas estão, elas podem mudar. Né, a mutação pode acontecer mais fácil ou mais difícil, e é mais fácil mudar de uma letra tal para uma letra outra. Enfim, a gente entende mais ou menos como que o DNA muda ao longo do tempo.
Uhum.
Então, a gente consegue criar um modelo para explicar como que esse DNA muda ao longo do tempo, e aí usando os dados que a gente tem do sequenciamento do DNA das espécies com esse modelo que explica mais ou menos como a gente entende que o DNA evolui, a gente consegue inferir ou criar uma hipótese de uma árvore filogenética para espécies. O que é uma árvore filogenética? É como se fosse uma árvore genealógica, só que ao invés de mostrar o parentesco entre pessoas, ela mostra o parentesco entre espécies. Então eu uso uma árvore filogenética para as borboletas, então eu sei quais espécies de borboletas são mais próximas umas das outras e quais são mais distantes.
Uhum.
E eu tenho uma árvore filogenética para as plantas.
Que diz a mesma coisa também.
Que diz a mesma
quais
coisa.
Quais plantas são mais próximas de quais.
Exato. E aí, eles usam métodos diferentes para pôr uma data. Esse é um passo bem importante e bem complicado para colocar datas nessa árvore. E aí facilita muito se existem fósseis.
Mas o que você quer dizer com colocar datas?
Eu quero dizer com... A gente sabe que o final da árvore é o presente, que é quando a gente tem todas as espécies. Mas quando a gente vai voltando no tempo...
Você quer saber quando que aquele grupo surgiu?
Exato.
Porque é quando você teria divisão nesse desenho de árvore filogenética.
Isso.
Né?
Então, se a gente for voltando, por exemplo, no caso das borboletas, a gente vai voltando no tempo, uma hora todas as borboletas vão convergir para a mesma espécie que era o ancestral de todas as borboletas. E aí, eu saber em que período de tempo que esse ancestral viveu, é para isso que a gente precisa desse método de datação.
Uhum.
Isso é muito mais fácil quando a gente tem fósseis.
Sim.
Mas borboletas não tem, assim, fósseis ótimos, mas tem alguns. Para plantas, dependendo do grupo, é mais fácil. Mas, enfim. Então, é o DNA, morfologia, mais fósseis,
uhum,
que são usados. Porque aí, né, tem métodos de datação dos fósseis. E aí, a gente usa essa idade estimada dos fósseis para calibrar. A gente chama calibrar a árvore.
Uhum.
E aí, com isso, a gente pode fazer, então, essa hipótese da diversificação no tempo de um grupo. Aí, é com base nessa análise que, por exemplo, eu posso dizer que borboletas são pelo menos...
Tem 100 milhões de anos de idade.
Isso.
Entendi. E aí, comparando, se você tem mais ou menos a idade em que surgiu cada grupo de espécie de borboleta, você sabe, e você sabe quando surgiu cada uma das plantas hospedeiras, uhum, você consegue comparar essas datas e ver se a idade das plantas hospedeiras coincide com a idade das espécies de borboleta.
Por exemplo, essa é uma comparação que você pode fazer, sim, com certeza. E aí também tem datação de eventos, de grandes mudanças climáticas, por exemplo, que também afetam, que também afetam a diversificação.
Por exemplo, a era do gelo, quando que aconteceu, o que aconteceu com as espécies nesse período.
Exatamente, ou grandes extinções. Uhum. Quando a gente consegue datar uma filogenia, aí a gente consegue trazer outras informações para comparar.
Isso é muito legal, né?
Ah, é.
Massa.
Só que aí, no meu trabalho, o que eu quero fazer é pegar essas filogenias da planta, das plantas e das borboletas, pegar as interações que eu conheço hoje, no presente, então aquelas informações que vêm dos livros, de artigo, de gente que está no campo, me dizendo que planta que cada borboleta interage.
Uhum.
Então, eu tenho, assim, uma matriz das interações, né? Por exemplo,
uma tabela.
Uma tabela, isso. Se eu tenho todas as espécies para quais eu tenho dado de borboleta nas linhas e as plantas nas colunas. E aí eu posso dizer para cada par de borboleta e planta, eu digo se tem interação ou não tem.
Entendi.
Baseado nos dados coletados há muito tempo.
Uhum.
E aí, com essas três informações, as duas filogenias, mais essa tabela de interações, o que eu queria fazer era entender como que essa tabela mudou ao longo do tempo, voltando para o passado. Só que não tinha nenhum método disponível que fizesse isso.
Uhum.
Como você modela, como você meio que simula, como que esses números podem ter mudado, uhum, ao longo do tempo.
E quando você fala, só uma dúvida aqui, quando você fala em modelo, a gente pode entender isso como uma equação matemática que vai simular uma situação?
Pode
um
ser.
Um simulador, alguma coisa assim?
Uhum, pode ser. Um modelo geralmente vai ter equações, mas na verdade eu penso mais como... Se a gente pensar num algoritmo, O que é um algoritmo? É uma sequência de regrinhas, de é como se fosse uma receita. Então, são passos que vão acontecendo com certa probabilidade. E, então, por exemplo, no modelo que a gente desenvolveu, o que, que acontece? Ao longo do tempo, uma borboleta pode ganhar uma planta hospedeira nova, então pode começar a usar uma planta hospedeira nova, e ela também pode perder uma planta hospedeira que ela está usando.
Ah, e tem para cada uma dessas coisas, tipo, tanto o ganho quanto a perda, tem uma certa probabilidade.
Exatamente.
Entendi.
E aí, o que eu tô querendo descobrir é qual probabilidade faz mais sentido, qual probabilidade para cada coisa faz mais sentido com os dados que eu tenho. As duas filogenias e a tabela de interações.
Uhum.
E aí é isso que o computador vai fazer. Então eu digo para o computador, eu dou os dados para o computador e eu também digo qual é o modelo. O que, que é o modelo? É o que, que pode acontecer. E aí no nosso caso, então, o que pode acontecer é isso. Cada borboleta pode ganhar ou pode perder uma planta ao longo do tempo. E no nosso caso também tem uma coisa a mais, é que a gente diz que pode ser que seja mais fácil para uma borboleta ganhar uma planta nova se essa planta for parecida com a planta que ela já usa.
Que é aquele caso das plantas verdinhas que começam a primavera.
Exatamente.
Que a gente deu o exemplo antes.
É, exatamente. Mas isso, o resultado do modelo que vai me dizer se isso tem ou não. Mas para ele poder me dizer isso, eu tenho que incluir no modelo essa possibilidade.
Uhum. Entendi. Então você cria uma série de possibilidades e de passos com regrinhas que você oferece tudo para o computador.
Isso.
No caso, tem um método para fazer isso, programas para fazer isso, né? Dentro do computador, você não chega e fala, computador, faz para mim isso daqui.
Seria maravilhoso.
Mas não, é um pouco mais complicado para mexer nesses programas. Mas basicamente o que a gente faz é isso, e o que você faz é isso, né? E aí ele calcula para você o que pode ter acontecido ao longo do tempo.
Isso, aí ele vai me dar probabilidades de diferentes cenários. E aí, então, eu vou pego esses resultados e enfim, faço mais análises diferentes para tentar ver quais são, por exemplo, responder a pergunta, que planta que o ancestral de todas as borboletas comia? Pelo menos qual é o mais provável, de acordo com os dados que a gente tem e com o modelo que a gente usou.
Sim.
E aí, com esse método, o que a gente conseguiu fazer foi reconstruir essa história de como que, durante a diversificação das borboletas, né, durante o tempo foi acumulando borboletas, espécies diferentes de borboletas, como que a interação com as plantas foi mudando ao longo do tempo, até chegar no presente com essa tabela que a gente observa hoje. E aí esse método pode ser usado para qualquer outro sistema para qual as regrinhas que eu uso no meu modelo façam sentido. Então muitos outros sistemas parasito hospedeiro vão funcionar também com esse tipo de modelo. E aí a gente está testando. Isso é bem novo, a publicação saiu em 2020, a primeira, a outra saiu ano passado. Então ainda é tudo bem novo, mas a gente está começando a testar com outros sistemas. Isso é bem legal.
Nossa, bem legal mesmo. E você está usando esse mesmo método agora no seu projeto novo?
Sim. Nesse projeto novo, a gente está combinando análises diferentes. Então, a gente vai combinar essa análise com esse método que eu acabei de falar. E outra análise que aí vai me dizer onde que as espécies vão estar vivendo no futuro com as mudanças climáticas e com mudanças do uso da terra. Se tudo der certo.
Então, você conseguiria prever situações no futuro em que as borboletas perderiam suas plantas hospedeiras ou ganhariam novas plantas hospedeiras, dependendo do lugar em que elas estariam ou dependendo do que acontece com as mudanças antrópicas, assim.
Exatamente.
Com as mudanças causadas pelos seres humanos.
Esse é o objetivo, é. Com as mudanças tanto climáticas quanto de uso da terra, a gente consegue prever quais vão ser as mudanças na distribuição das espécies.
Uhum.
E aí, com esse modelo que me fala sobre como as interações evoluem, aí a gente vai usar esse método para tentar dizer, ok, das espécies novas, ou das possíveis interações novas, quais delas são mais prováveis?
Uhum.
E aí, juntando tudo isso, a gente vai poder dizer, sei lá, de repente, a maioria das borboletas, isso vai ser para a Europa, porque é onde a gente tem dados suficientes. A maioria das espécies vai perder seus hospedeiros, mas provavelmente vai conseguir usar outros, ou não, vai perder completamente os hospedeiros, provavelmente um risco de extinção alto, ou de repente não, de repente provavelmente algumas espécies vão expandir, vão de repente aumentar o número de plantas que elas consomem.
Uhum.
Enfim, essa é a ideia, tentar prever o futuro.
Massa. Muito legal, Mariana. Foi ótimo conversar com você sobre interações ecológicas, ciclo de vida de borboleta planta, o que acontece no futuro e como prever o que acontece no passado e como prever o futuro. Enfim, foi ótimo. Muito obrigada pela conversa.
Obrigada a você.
Então, bora pro disco de ouro. Então vamos lá, estamos aqui agora no disco de ouro. Mariana, quer dar sua dica?
Sim. Sim. Minha dica é um livro que um monte de gente deve conhecer, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, mas é uma versão específica, que é a versão em quadrinhos. E eu li o primeiro, que chama O Nascimento da Humanidade, é o primeiro volume dessa série em quadrinhos, e é muito legal. E eu li o livro normal também, e ele eu achei meio assim, trabalhoso de ler. E o livro em quadrinhos é sensacional, é ótimo, assim, eu acho que dá também pra gente, pessoas de várias idades vão gostar, eu achei muito, muito bacana.
Massa. A minha dica é pra visitar um borboletário, não sei se tem em algum lugar na sua cidade, borboletário, eu sei que tem um em São Paulo, no Museu Catavento, é bem legal, você consegue ver o ciclo inteiro da borboleta, né, já que a gente falou bastante de borboleta aqui, eu acho que vale a pena visitar pra ver os ovos, as lagartinhas, os adultos, então se você estiver em São Paulo, você pode colar lá no Catavento.
Se você estiver em Curitiba, tem um borboletário muito legal em Quatro Barras, é um lugar lindo, perto da serra, muito bacana.
Aí. E minha segunda dica é um podcast que eu tenho ouvido bastante recentemente, não sei se eu já indiquei ele aqui, é o Não Inviabilize, da Deia Freitas, que, cara, cada vez mais eu me choco com as histórias de lá. Eu digo assim, não é possível que essas pessoas fazem isso, que isso acontece, que isso é real, é bizarro. Mas enfim, é isso. Muito obrigada, Mari, por aceitar o convite e por conversar aqui com a gente hoje.
Obrigada a vocês, foi um prazer.
Então, nos vemos no próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Oi.
100 milhões entre borboletas e plantas é pelo menos 100 milhões de anos.
Uhum. De 100 milhões de anos, acho que tá certo.
Eu acho que eu pensei em inglês e ia falar, it is at least old. Tá faltando uma palavra no final.
Não, tá certo.
Então, de novo, a interação entre borboletas e plantas tem pelo menos 100 milhões de anos.